invocando a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente sessão do dia 10/6/2020. Quero deixar aqui meu boa noite, então, inicialmente, aos meus colegas vereadores aqui presentes, setoria da casa, Juliana. Uma boa noite especial também a quem nos acompanha através da internet e a todos que nos assistem nesse momento. Primeira coisa, então, que passamos a realizar hoje é colocar em votação a ata da sessão ordinária, data número 1520 de 3 de junho de 2020. Então, peço aos vereadores, se alguém contrário ou alguma objeção à ata, não havendo nenhuma objeção, então coloco a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, contrário, se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Geralmente, a gente tem comunicados vindo de outros municípios, do Poder Executivo, alguma solicitação. Hoje não temos nenhum comunicado, então não haverá nenhuma leitura. Projetos também não temos nenhum hoje. Então a gente passa nesse momento para o grande expediente, que nem sempre eu falo, é o espaço onde os vereadores podem se manifestar sobre qualquer assunto. Então hoje nós temos 3 vereadores inscritos. Por ordem, então, já passo a palavra à nossa colega Claudete para o seu pronunciamento.
Boa noite a todos, boa noite, presidente Arlilde, os colegas vereadores, a assessoria e o pessoal que nos assiste em casa. Eu não sei se dá para ouvir, Juliana. Tá? Porque assim, se não dá, eu vou ter que tirar a máscara. O meu assunto é assim, é uma coisa que está rolando muito na cidade, todo mundo sabe, e que é a tal da lista. Que foi uma polêmica toda semana, desde domingo que está uma polêmica, né? E na verdade, eu também postei. Eu também fui nas redes sociais e também postei alguma coisa. Depois eu recebi vários recados e pedidos que o pessoal queria ver quem estava na tal da lista. Eu quero só esclarecer uma coisa aqui. No meu ponto de vista, eu respeito a opinião de todo mundo. Cada um com a sua opinião, cada um com a sua necessidade. Se foi feito o cadastramento e a pessoa recebeu, é porque ela tem direito, né? Mas ter direito e ser direito é uma coisa um pouco diferente, né? Nós temos que ver que toda essa pandemia, todos esses problemas, tanta gente sem acesso à comida, a trabalho, perderam tudo, e estão ali esperando uma solução que era para ser essa. Porque o próprio presidente disse que o dinheiro para todos, né, para todas as pessoas, seria o suficiente que eles foram liberados, mas se chegassem ao destino certo. Então, assim, a gente sabe que aqui em Nova Roma a gente não tem pobre, a gente tem muita gente que paga seus impostos, tem seu MEI. Isso, na realidade, isso aí foi um furo. Porque a pessoa se cadastrou, e responde as perguntas e acaba passando, outros estão em análise, né? Quero esclarecer que não estou revoltada, porque eu não vou receber. Porque eu nem preciso desse dinheiro, que esse dinheiro dá para comprar umas 4, 5 cestas básicas, não sei. Não as nossas cestas básicas. Porque o povo de Nova Roma, a cesta básica do povo de Nova Roma não é a cesta básica geral. A gente come muito bem, a gente se trata bem, a gente vive muito bem. Nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos onde morar. E se alguém está em regime de miséria aqui, A prefeitura está aí, a assistência social está aí, pode ajudar também. A gente faz campanha. O padre fazendo campanha, arrecadando comida, todo mundo se desdobrando, dando um pacote de farinha, um pacote de massa, arroz, e coisa nada. Poxa, e esse dinheiro poderia muito bem ser ido para quem realmente necessita. Não, não quero criticar pessoas que não me interessa nem quem for. Também. Eu fiquei tão decepcionada com algumas pessoas que eu conheço, que poderia ter abrido mão disso aí, né? Porque não é uma coisa. Acho que ninguém imaginou que essa lista viria furo, né? Divulgada, e todo mundo, né? É que nem Bolsa Família, todo mundo acha que fica no sigilo hoje em dia, tudo é aberto. E se tu faz o pedido, se tua consciência está tranquila, não se justifica. Porque explicação se dá para leiteiro. Quem não tem leite para derramar, não precisa da explicação. Eu, se eu tenho razão, eu não explico. É. Na minha opinião, eu estou dando a minha opinião, um povo bem servido, bem nutrido, com uma saúde em primeiro lugar, com um poder aquisitivo razoavelmente muito bom, vamos dizer. Só poderiam ter aberto mão dessa tal de tal do auxílio. Né? Eu também tenho um deficiente em casa, eu poderia ter feito um pedido. Para que eu vou fazer ele não estar morrendo de fome? Isso aqui, ó, hoje eu coloquei no Facebook, não sei se alguém viu. Isso aqui, ó. Isso é o vírus. Isso é a fome. Isso aqui é fome. Isso. Não é no Brasil? Não, não é. Isso aqui é na África. A África fica em Marte. Ela não é aqui no mundo. Ela fica em Marte, a gente não precisa ver. Isso é o futuro se a gente não melhorar. Eu tenho uma coisa. Vocês estão percebendo? Desculpa se eu estou me alterando o tempo. Vocês estão percebendo o que está acontecendo no mundo? A revolta do racismo, da coisa. Eu sei, a gente tem que ser. Todo mundo é igual. Mentira! Nós mesmos não tratamos todos iguais. Cada qual quer para si. O pessoal posta no Facebook empatia, empatia. Alguém sabe o que é empatia? Mas tem que pôr em prática. Pelo amor de Deus, empatia não é uma palavra bonita. É que nem assim, eu estou impactando. Porque agora tudo é impactar, é empoderar, é não sei o que. E empatia agora começou. Então assim, não seja hipócrita. Não te justifica se tu tem razão. Fica quieto, fica na tua. Se tu tá precisando, que bom que tu recebeu. Né? Agora, se tu não tá precisando, não venha dizer porque o pessoal vai acertar com Deus, porque Deus está vendo. Vamos tirar a culpa de cima da costa de Deus, porque ele já deve estar de saco cheio, me desculpa. Mas é isso aí. Tudo, vai acertar com Deus. Vai resolver com Deus. Isso é conversa fiada, gente. Nós estamos aqui no mundo. A gente tem que fazer a nossa parte. As pessoas estão revendo a história, refazendo a história. Porque nós sempre tivemos heróis e coisas que, na verdade, não foram heróis, foram bandidos, assassinos, cruéis. Né? A gente está vendo, o mundo inteiro está virando. Esse vírus veio para fazer com que a gente melhorasse. Só que, infelizmente, eu acho que ele pode continuar, porque nós não vamos melhorar. Me desculpe. Obrigada.
Está com a palavra, então, agora, o vereador Márcio, está com espaço.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossa assessora Betânia, Juliana e quem nos está assistindo pela internet. Também vou falar sobre esse assunto, Claudete, dar minha opinião, o que eu acho, o que acho certo, o que não acho. E já faz uns dias que leio, ouço, vejo sobre o assunto dos últimos dias, que é das pessoas que receberam esse auxílio emergencial do governo do nosso município. Uma palavra já diz, auxílio emergencial, é para quem de fato precisa e para quem passa necessidade, isto é, para as pessoas mais vulneráveis da sociedade. O governo não tem a obrigação de conhecer todo mundo, mas tem a obrigação de ter critérios claros para definir quem precisa e quem não precisa. Eu vou ler a lista aqui de quem tem o direito ao auxílio e quem não teria o direito. Quem tem direito ao auxílio emergencial? Tem direito ao benefício de cidadãos maiores de 18 anos ou mãe com menos de 18, que atenda a todos os seguintes requisitos. Pertence à família cuja renda mensal por pessoa não ultrapasse o salário mínimo, R$ 522,50, ou cuja renda familiar total seja até 3 salários mínimos, R$ 3.135. Que não esteja recebendo benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou outro programa de transferência de renda federal, exceto Bolsa Família. Que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Esteja desempregado ou exerça atividade de condição. A 500 microempreendedores individual ou MEI, contribuinte individual de previdência social, ou trabalhador informal de qualquer natureza, inclusive interminente inativo. Quem não tem direito ao auxílio emergencial? Não tem direito ao auxílio emergencial cidadão que pertence à família com renda superior a 3 salários mínimos, R$ 3.135, cuja renda mensal por pessoa da família seja maior que meio salário mínimo, R$ 522,50. Tem emprego formal, está recebendo seguro-desemprego, está recebendo benefícios previdenciários, assistenciais ou benefícios de transferência de renda federal, com exceção ao bolso. Com exceção do Bolsa Família. Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018, de acordo com a declaração do Imposto de Renda. E continuando, nas pequenas comunidades, as pessoas se conhecem e sabem com certeza quem está embolsando dinheiro público e quem poderia garantir o pão e leite daquela família que passa necessidade. E que até hoje se expõe às aglomerações, enfrenta bancos, tentando saber por que o dinheiro não foi depositado. Então, pedimos para essas pessoas do nosso município que recebeu esse valor, que não teria tanta necessidade, que faça a devolução para que esse valor seja usado para quem realmente precisa. Já teve gente do nosso município que devolveu o valor recebido. Isso que sirva de exemplo para várias pessoas. Quem quiser devolver, é só entrar no site da Guia de Recolhimento da União, que é o GRU. Só fiz esse comentário porque não sou contra nem a favor de quem recebeu seu auxílio emergencial. Cada um sabe das suas necessidades. Mas cada um tem que ter a consciência de que ser enquadrado nos critérios exigidos para receber esse auxílio emergencial.
Cumprimento a representante Lula, colegas vereadores, secretário Juliana, secretaria jurídica, a pública que nos acompanha em casa. Na realidade, esse recurso que o governo liberou para a população, alguém pode perceber que na eleição, quando foi o lucro do governo que nos representa hoje, ele criticou muito a nossa família. E de uma certa forma, ele tirou uma boa porcentagem de recursos de nossa família. E criticou os governos anteriores por distribuir tanto dinheiro para a Bolsa Família, dizendo que era uma maneira de se eleger. O dinheiro público fazia campanha para se eleger. No momento do governo até agora, ele liberou esse recurso. A população foi buscada a forma que ele liberou. Então tem os dois lados da moeda, de quem foi buscado do governo. Ele tanto criticou quem liderava pela Bolsa Família, que se elegia fazendo, liberando dinheiro para a Bolsa Família. E ele, da mesma forma, liberou o dinheiro, entendo, acompanhando a política um pouquinho, fazendo politicagem. Porque se ele tivesse feito um plano correto, duvido que muita gente tivesse ido buscar esse dinheiro. Então, hoje, a política, a gente acompanha os meios de comunicação, não é uma vez que a gente abre um meio de comunicação que não aparece um ministro, um deputado, um governador, um prefeito, um desvio de dinheiro. Isso já está na cabeça da população. Porque eles não vão buscar 600 reais por último, vão buscar milhões. E a população se achou com o direito de buscar 600 reais. Concordo que o governo disse que ele teria liberado o dinheiro para quem necessitava. Mas o dinheiro que a gente paga imposto também é para botar saúde, educação e melhoria nas estradas. E eu disse que o governo não paga. Tu anda na estrada, tu paga o empregado caro. Tem certo de estrada que até seguir eu não conheço nenhuma de andar. Era só buraco. Cortava um pneu, quebrava uma roda. O governo não pagava, mas tu pagava o IPVA. Então, se tu vai analisar tudo, a política que é feita no país, com aquilo que a população, o povo fez no momento, não tem nada errado. É a realidade do nosso país. Com o que os políticos fazem, o povo não tem o que fazer diferente. O governo liberou, eu sei que muitos não necessitavam desse recurso, mas ele liberou recursos, e antes de liberar, a gente fez um plano de quem mesmo precisava e quem não precisava. Porque a gente paga tanto imposto que a população mora em cidades, de hospitais, quantas coisas públicas que teriam que a população deveria se beneficiar, e o governo, infelizmente, não tem. Até esses dias não tinha dinheiro para nada. Não tinha dinheiro nos hospitais. Pedindo esmola todas as horas para o governo, governador, presidente, não tinha dinheiro. Onde ninguém mais estava aqui? Não dá para entender as coisas, onde é que saiu o dinheiro? Então, na verdade, o espaço para isso já.
Tem ainda tempo, governador? Né? Pode.
Eu entendo, José, o que você está dizendo, né? Já que o governo faz todas essas catatuas, a gente. O povo também se acha no direito, né, de buscar. Só que assim, nós temos que ter na cabeça, na consciência, no caráter, que se a gente quer mudança, tem que começar pela gente. Nós temos que começar. O governo é corrupto, desvia, é ladrão, a gente sabe. Nós colocamos eles lá. Não foi 10% nem 15%, foram bastante. O pessoal botou. Esse roubo já vem vindo desde que o mundo é mundo. Porque as pessoas são egoístas, gostam de chegar bem. Né? Então, se nós queremos exigir uma política limpa e boa, nós temos que começar a dar o exemplo. O exemplo tem que vir. Outra semana eu elogiei o município, porque era um município pequeno, que não tinha quase corrupção. Agora saiu os meus buchas, né? Mas tudo bem. Obrigada, mãe.
Agora eu deixo a vereadora Alberto.
Boa noite a todos. Saúde ao presidente, a Nilda, os colegas vereadores, as pessoas da casa. Obrigada, vereador Márcio, por ceder o espaço. Só para complementar um pouco essa discussão, né? Eu concordo que tem muita gente nessa mesma situação que o nosso município está hoje. Estava escutando as notícias hoje, todos os municípios estão na mesma situação. E o que eu tenho ouvido especialistas também dizendo? Não está errado. O Márcio leu os critérios e as pessoas se enquadram nos critérios. Então, não tem nada de ilegal no processo. Pode ter de moral, com questões de ética, porque a ética é aquilo que eu posso, eu devo, eu quero, como que me sinto? Até tem um conceito de ética do Mário César Costello, que eu gosto muito, que ele diz que ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da nossa vida. Quero, devo, posso. Então, tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso e não quero. Só que eu acho que... Você falou, vereadora Claudete, da questão da palavra resiliência.
resiliência é ter a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, só quem está na condição do outro, que conhece a condição do outro, pode falar se é digno ou não. Então, eu acho que ninguém fez nada de errado e de ilegal. Está dentro dos critérios. Nós temos no nosso universo, no nosso país, 210 milhões de habitantes. 65 milhões já receberam auxílio. Então, é quase um quarto da população recebendo o auxílio. Talvez o governo tivesse feito melhor se tivesse dado para todos, igualdade para todos. Dá para todo mundo. E quem recebe, quer ajudar os outros, ajuda os outros. É equidade, dar condições iguais para todo mundo. Eu só vejo nesse programa que o governo pecou em não pedir auxílio para os municípios fazer o cadastramento das suas pessoas. Porque os municípios se conhecem através do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, dos seus espaços, da sua comunidade, eles se conhecem a realidade do seu município. Então, talvez o governo tenha pecado nisso. Porque todos os países estão fazendo esse auxílio emergencial. Porque nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Eu acho que o critério é que foi muito infeliz de não ter envolvido os municípios. Mas os cadastros foram aprovados porque se encaixam nos critérios. Então, entra a questão da ética, né? Do que alguém que talvez não precisasse, né? Então, mas de ilegal não tem nada. Então, nós temos 65 milhões de pessoas no país nessa mesma situação.
Peraí,
só para contribuir
com o debate. Vereador José. A maioria dos candidatos, quando fazem campanha, fazem promessa e se tocando sentar no governo. De repente, eu vou dizer que são clichê, mas essa é a realidade e não foge dela. Ah, os governos que hoje nos representam, eles criticaram muitos governos anteriores da Bolsa Família. Sempre foi criticado a Bolsa Família, que era uma forma de fazer política para se eleger e manter o poder. Ele assumiu o poder, ele liderou esse dinheiro com tanta fome de fazer política, que Deus não quebrou. Ele não pensou o problema como é que tinha que ser feito, de que forma que tinha que liberar dinheiro. Era uma forma de fazer política como um jornal. Vou citar um outro exemplo, né? que me surgiu da memória, Gustavo. Qual é o município que tu falou semana passada? O município de 2.100 habitantes. Por causa, Gustavo citou semana passada. Aonde que todos os vereadores se uniram e foram ao gabinete do prefeito, aonde que disseram que, da forma que se encontra hoje a situação, que continuasse a administração da forma que estava, sem ser disputa política. Não vou fazer uma crítica, só vou citar um exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui na norma, aqui em casa. Hoje, se nós formos uma campanha política, o que a gente vai fazer para resultar diretamente, a produção vai apresentar algo mais daquilo que a gente tem aqui na Marama. Não é que eu vou criticar a produção, que eu não devo concorrer. Não é que eu vou criticar, não, que eu não tenho direito a direita dele, mas o que eu vou apresentar algo a mais daquilo que a Marama está sendo presente? No momento subir a comunidade. Então isso tudo é forma de chegar ao poder. E quando está no poder, esquece aquilo que outro foi dourado e aquilo que eu faço tudo certo. A política sempre está para consulta e ancora continua a consulta. Quanto ele fora, ele sempre é melhor do que ele orienta. Se se vive orienta, falcocita. Meia, milagre de medicina. Sempre um que faz milagre. que a sociedade deve saber quem que ele é certo e quem que ele é errado. Da forma que a situação foi lá e se cadastrou, aqui eu falei, é uma na cabeça, então ele todos os dias entra, tu liga a rádio de manhã, Polícia Federal, indústria de prender, o governador, prefeito, deputado, é todos os dias assim. E não é de uma notícia boa. Bueno, no primer comercio diferente de cuento se ve lo cual. Es hacer realidad y político y necesita que la población no vea el comercio de Perú. En adelante se dice que si se mete la política, se monante. Más a gente que ha de estar en análisis como todo. ¿Cómo están viendo las cosas? Viendo que cuando se fue a trucar y cuando se fue a mirar.
Um pouquinho para presidente da Lindre, colegas vereadores, assessoria e trabalho no exercício. Colegas, eu acho que essa colocação que o colega fez, na questão de um entra, promete isso, promete aquilo. Ah, quando vocês assumiram o poder, e até a senhora se critica muito essa questão, e os prefeitos que antecederam, que não deixaram o município em dia, que fizeram pouco com o nosso município. Você acha que eles trabalharam mal na tua opinião, então? Obrigado.
Eu não quero um município que tira a casa. Não é que trabalharam mal, eles trabalharam mal. Porque eu digo que o pessoal é de usar muito. Você está um exemplo, o fundão, quanto tinha. Você está um exemplo, a folha de pagamento, que dívida tinha dos funcionários. Você está um exemplo, na construção da barragem. O que foi buscado hoje já para nós? Não é uma forma de mala administração. Mas, sabia, não é que eu quero criticar de forma de trabalhar. Mas, o que eu digo, o que eu disse em momentos anteriores, nós tínhamos dois problemas, antes e depois. Isso a gente não, se a gente não aceitar isso, é porque a gente não quer, o lugar está ali. Está ali. Existem os 8 anos da administração, aonde tu foi fato, meu amigo. Foi feito sem nada de caçamento. Isso é uma realidade. Uma realidade. Os últimos 8 anos, a administração não, a onde que eu faço parte, que não faz nenhum lugar de fazer parte da administração, foi feito até 18 quilômetros de asfalto que você nunca. Então não é que você não sei como era feito nada, mas tem coisas que a gente podia fazer no dia de ser um pouco diferente. E dizer que não.
Para encerrar a vereadora da Cofina, não pode, pode terminar o assunto mais rapidinho.
E dizer assim, ó, eu sei que na política se diz que a varoma chegou porque todos contabilizaram a primeira parte de nós. Mas essa é a vida. Mas podia ter sido muita coisa diferente.
Deixa, só para finalizar, eu acho que o assunto que nós estávamos debatendo era do auxílio emergencial. Nós acabamos entrando em outro assunto que não tem nada a ver. Eu peço desculpas quem não está acompanhando. Que os colegas se passaram aí de outros assuntos que a gente estava comentando. Era isso, Arminio.
Obrigada a todos pelas contribuições. Claro que se a gente for analisar o tempo, ultrapassou, mas é tanto assunto, né? Então, quem sabe, na próxima sessão, a gente escreva, daí facilita mais. Então, tá com a palavra, então, agora o espaço, vereador Gustavo.
Boa noite, presidente Emílio, colegas vereadores. Pessoas que nos assistem através da página, nossa assessoria aqui presente. Realmente estou muito com vários assuntos importantes no dia de hoje aqui na casa. E a abertura assim, de espaço, presidente, ela acho que de certa forma fortalece sim o debate. Quero aqui deixar aos colegas vereadores que comentaram antes, não José Querido Márcio. A questão do passado, o povo não quer mais. O povo quer saber dos problemas atuais, dos problemas futuros, da realidade do nosso município. O povo quer saber se hoje tivemos a confirmação de um caso positivo na nossa cidade, ninguém comentou nada. Isso que o povo quer saber. Se foi o prefeito A, foi bem. Toda hora a gente tem que vir aqui ouvir isso, porque foi feito aquilo. O povo, a gente fala em politicagem, a gente fala em atitude, em moral. O povo está cansado, está sobrecarregado dessa disputa, dessa comparação, dessa coisa ladainha antiga. Eu acho que isso aí não contribui com nada, não serve em nada. Eu acho que todos os processos políticos aqui no nosso município, as eleições foram democraticamente vencidas pelos merecedores, a mudança faz parte, o desgaste existe, e vamos adiante. Eu acho que isso é importante e a gente tem que lembrar. Sobre o primeiro caso de Covid aqui na nossa cidade, que hoje foi confirmado, devemos sim abrir o olho, parece que então agora o mundo acabou. Volta tudo estaca zero, que a gente fez lá uns meses atrás, e vamos de repente voltar em tudo negativo. Eu acho que não é esse o caminho. A comunidade em geral, como eu disse em outras sessões, está voltando à normalidade. O poder público, através do Estado, da União, do nosso município, está flexibilizando as atividades, está precavendo, está trabalhando, está cuidando. Esse é o caminho. Se existe um confirmado, tenho certeza que a secretaria está dando suporte, familiares, e vamos seguir. Não vamos se tocar, não vamos se esconder, não vamos fazer pânico, que não vai funcionar, vai ser pior. Então, na questão do Covid, acho que era a minha opinião. Mas, dentro da realidade que a gente está aqui, está entre nós, assim, que é essa vista, que é esse benefício, que é essa coisa, primeiramente que nação nenhuma no mundo, esperava passar porque a gente está passando hoje. Que é essa questão desse vírus que estragou tudo. E atrás disso vem um caminhão, vem um trem de consequências, principalmente negativas, é óbvio. Tem gente que está ganhando muito dinheiro em cima dessa pandemia? Tem. Tem gente que está trabalhando, mantendo o que é dele? Tem. E tem gente que está sofrendo, está batalhando, está brigando, se der ruim tem o vírus. Aí eu imagino agora com o vírus. Outra coisa muito importante, isso é auxílio emergência. Ele dá o tom que é um auxílio para quem está passando fome. E não é isso. Auxílio emergência, urgência, não. Esse auxílio aqui, ele está sendo pago agora por causa do vírus, senão não está sendo pago. Bolsa Família é outro assunto. Bolsa Família era um programa que foi criado pelos governos, não sei de quem, Fernando Henrique, Lula, para tirar o povo da miséria. E nunca aconteceu isso aí. Só aumentou o benefício, só aumentou as pessoas. Tinha gente que recebia Bolsa Família há 12 anos com auxílio do gravidez. Tinha gente que recebia pensão do Bolsa Família, não. Então foi feito um pente fino, o governo atual se criticou, o governo anterior, fez um pente fino, cortou um monte de benefícios do Bolsa Família, e agora se depara com um vírus onde tem que dar mais do que era o Bolsa Família nos governos anteriores. Então, são coisas diferentes, são situações que não dá para comparar. Não existe o vírus, nós estamos aqui discutindo o Covid-19 da nossa. Uma pessoa que esteja aqui, não havia estar aqui discutindo a lista, não havia estar aqui discutindo o Bolsa Família, não, nada. Então isso é muito importante. Até semana passada, o nosso município, como se disse na EBS, era exemplo de tudo. Povo trabalhador, povo ordeiro, agricultura forte, sustenta o município que produz, que faz, que executa, exemplo em tudo. Hoje, praticamente 10% das pessoas que estão aqui, 10% da população que os homens estão na lista, além deles os familiares que vão junto de carona também, eles são corruptos, bandidos, imoral, eu não sei o que é, uma parceira da lista, já são tudo isso. Até semana passada era exemplo de tudo, hoje não é, já abrimos o olho, vamos voltar o pé atrás, que não é tudo isso. Em realidade não é isso. A gente tem, o que tem agora de gente pregando moral, isso, aquilo, né, nas redes sociais a gente ouve isso, parece que vai cair tudo, parece que não funciona nada. É tudo ao contrário, o que o governo propõe é uma coisa,
injetar dinheiro na economia, o governo americano injetou mais de R$1 trilhão esse auxílio para todo o povo americano, dando mais de $1,000 para cada pessoa. Desde que comprovasse a renda mínima tal. O governo brasileiro foi de carona junto com isso aí. Mesma coisa, o programa que não foi aquela, essas coisas, está funcionando, foi. Agora, basta nos municípios pequenos, como o nosso, né? E a gente se depara com o vizinho, com o amigo, com o colega, com o parente, com o cunhado, com a mulher, com o sogro, com a sogra, com o nono. Opa! E de carona, José, vai todo mundo. Vai o José que é amigo dele. Ah, mas tu também, o segundo é cunhado, o outro é meu sobrinho. Então tem realidades diferentes das nossas. Tem muitos empreendedores aqui que trabalham em rua, que nem a vereadora do Salete disse. A realidade de cada um, a gente sabe o que é. A gente sabe. E faz a diferença sim. Faz. Se o cara tem um carro de 100, 200, 300 mil, tem terra, tem casa na praia, tem imóvel, não sei aonde, não nome, quem for que seja, e tirou, cabe a ele sua autoavaliação. Claro que o vizinho sabe que ele tem, todo mundo sabe. E ganhou dinheiro. E agora esse cara ali é imoral, é ladrão, é vagabundo, é não sei o que, não sei o que, desculpa. É tudo isso. Então, diante desse assunto aqui, eu queria dizer o seguinte, que não vamos, às vezes, assim, perder o amigo, estragar a amizade por causa disso, né, vereadora? Porque parece que tá louco, agora o problema foi, a gente parece que quer desabafar. Tudo bem. Esse auxílio aqui, a ideia é, pelo que eu estou acompanhando, é prolongar por causa do fim do ano, um valor mínimo. O dinheiro é para fim do ano, quer dizer, sem contar que está tramitando também no Congresso o auxílio para o agricultor, vereador José. A vista, né? Auxílio para o agricultor do salão. Já é outro de ter o auxílio para o agricultor, José. O cara que trabalha com um coitado de solo a solo, né? Produz, tem sua estrutura montada, tem seu financiamento no banco. Né? É a mesma coisa. É, o empresário que... Ah, porque o cara criticou, o empresário criticou o cara que recebeu o benefício. É. Mas quanto ele sonega por mês? Mas ele tem o discurso dele? Não. Se nós não sonegarmos, nós não produzimos, nós não sobrevivemos, cara. É tudo, então é tudo, né? É, assim, é uma corrente que precisa uma coisa da outra. Serve para mim, não serve para ele. É, então por isso que pimenta nos olhos, né? O outro é colírio, parece. Então, vamos sim. Eu acho que tem muita coisa de se indignar, realmente, sim. É, a gente fica triste, às vezes, situações que a gente, né, acompanha, mas eu acho que tem, assim, coisas, às vezes, exageradas, do meu ponto de vista, nessa discussão toda aqui. Eu vejo do governo federal uma questão muito importante, que se não tivesse acontecido toda essa bagunça de pandemia, estaríamos, sim, à medida do possível, economicamente, financeiramente, num caminho bom. As coisas estavam se ajeitando, no meu modo de ver, a economia do nosso país estava reagindo, a corrupção um pouco ficava de lado, e aconteceu toda essa coisa agora, e o governo federal de paz não se manifesta sobre isso, e funciona, top, vamos lá, não está nem aí se o regulamento, se o critério funcionou, não funcionou, tem que funcionar a economia, faz a diferença sim, eu acho que seu filho, ele vai mais ajudado a prejudicar, muito, porque não vai ser, né, por causa do auxílio, que a nossa saúde, a nossa educação no país vai mudar, porque antes não tinha dinheiro para nada, e agora tem, está funcionando, está andando, então, era esse aqui a minha opinião sobre tudo que está acontecendo, e vamos ser também, acho que, vamos focar na realidade do nosso município, nos problemas do nosso município, nas coisas, nas conquistas do nosso município, e nós temos um papel fundamental em todo esse processo. Tem muita coisa importante aqui na casa que a gente faz, que a gente está no momento, como nas próximas semanas, né, presidente Uribe. Tem um projeto muito importante aqui na casa, que é o subsídio, né, do funcionalismo eletivo, vereadores, prefeitos, vice-prefeito. Então vamos, acho que é um assunto muito importante para nós discutir. E, né, claro que o calor ainda da discussão sobre a lista, né, a lista do governo ela está ainda florescendo aqui na comunidade. Bem disse o vereador Márcio, hoje existe a opção de seu cara, de alguma forma, se sentir. Tem a opção de devolução do cancelamento das registros, da devolução do dinheiro. É, claro que isso vai ser muito difícil, né, vereadora Claudete? Então, a minha opinião era isso sobre isso, colega. Foi bom o debate aqui, porque cada um que for a sua opinião ele é saudável. As pessoas querem, gostam de ter essas discussões na casa, porque de repente abre um olho diferente, uma visão diferente. E óbvio que vai sempre ter os críticos que pensam diferente. As pessoas são assim, nós vivemos na comunidade, ninguém pensa igual, ninguém tem uma opinião igual. E realmente, só que às vezes a gente também não vai agradar todo mundo, ou não, vereador?
Obrigada. Mas assim, eu posso só fazer uma parte, né? O caso é que aqui, como o município é pequeno, não vai existir essa coisa de ninguém pode julgar ninguém. Porque a gente se conhece, todo mundo conhece o outro, a situação do outro, né? E nós, eu digo todos, somos, a gente se acha o dono de julgar. Né? Nós somos julgadores. Então ninguém, nem aqui nem fora daqui, que não julga. Julga, nem que seja em dupla, mas tem julgamento para todo mundo. Né? E na verdade tudo isso que o senhor falou, está correto. Todo mundo tem isso. Tira uma latinha, se aproveita, faz isso, faz isso. Isso é falta de caráter. Oportunismo. Né? Eu considero como oportunismo as pessoas se darem bem com uma pandemia, uma coisa tão horrível que está acontecendo, e ninguém estava preparado, nem o mundo, nem nós, para isso. Né? Numa semana todo mundo era santo, na outra todo mundo virou vilão, né? E vai ficar pior, porque conforme as coisas vão acontecendo, vai ficar muito pior. A gente tem que mudar. Nós temos que melhorar.
Obrigada. Compreenderá, presidente. Realmente, dia por dia a gente acha, eu vou julgar as atitudes do vizinho. Eu volto um pouco atrás, qual foi a minha atitude na outra situação? Então, realmente, todo mundo tem que parar para pensar e ver as suas condutas. E não é que a gente falou, sabe, que não adianta te explicar. Se tu merece, se tu não merece, cada um sabe quanto sapato aperta. Em todas as situações, não é só no auxílio, é no dia a dia, na família, nos negócios. É, cada um sabe dos seus problemas. E eu acho que nessa questão aqui agora, disseram que vai sair a segunda lista, não sei do que vai ser ali que está o grosso da. Do, é. Então já tem gente esperando que saia a segunda lista para botar o pau, para meter desculpa ao linguajado, para descartar. Já tem gente esperando a segunda lista, é ali que está. Daí já esquece a primeira. Daí os da primeira palestra não tem mais problema. Não. Já passou agora, ó, esse é o novo, esse aqui tá. É. Então vamos fazer uma autoavaliação cada um. É. Isso. Não vamos fechar a porta pro vizinho sabendo que o nosso rabo está indo lá atrás. Obrigado.
Gustavo, um só espaço, um minuto. Obrigado. Obrigado, vereador Gustavo. Sobre esta questão do auxílio, já tem vários municípios que estão fazendo esse caso. Por exemplo, os municípios de Guaranópolis, onde botaram faixas, bem princípio. Mas o que eu digo, eu vi que agora vai que faça, que polícia de chegar para todos os pés.
Obrigado a todos, então, pela contribuição. A gente às vezes abre as questões, porque às vezes é bom o debate. Nós estamos em 9 aqui hoje de noite, cada um tem sua opinião, a sua visão quanto
ao assunto e a gente abrisse espaço para cada um falar. Nós somos mais de 3 mil pessoas no município e eu garanto que cada um tem a sua própria visão. Mas a gente coloca aqui aquilo que a gente acha. A lista, eu acho que quem se inscreveu não foi forçado e quem não se inscreveu também. Acho que cada um fez aquilo que achou correto. Eu só queria salientar uma coisa, acho que todo mundo sabe, diz que o governo deu esse auxílio à lista, mas a gente não pode esquecer que esse dinheiro é nosso, né? É a contribuição de cada um de nós, tá? Então, se esses da lista estão recebendo, merecem ou não merecem, eu não sei. Mas a única coisa que eu quero deixar dito aqui hoje é que é um dinheiro nosso, não é do governo. O governo simplesmente está distribuindo esse dinheiro. Ele não está dando, né? Então, acho que, às vezes, certos posicionamentos é por causa disso. E que nem foi comentado muito aqui, e a gente comenta essas coisas porque a gente se conhece. E eu vejo da seguinte forma, que digamos que esse dinheiro seja uma cesta de maçã e eu tenho uma plantação em casa. Então não é porque foi colocado ali para quem precisa que eu vou lá e pego o dinheiro. Claro que dinheiro nunca cobra, né? Nunca é demais. Mas acho que cabe a cada um analisar se realmente precisa isso ali. Obrigada a cada um pelas colocações. Eu queria deixar dito também hoje, colocado também pelo vereador Gustavo, então hoje nós não podemos deixar esquecido a confirmação de um caso aqui de Nova Roma, né, do vírus da Covid. Salientando então da importância da gente continuar, vocês que nos assistem, nós aqui, continuar com todos os cuidados, usando máscara. Não é porque a gente teve um caso de Nova Roma que agora vamos se esconder. Mas se precisa sair, precisa ir a algum lugar, não está proibido ir, mas veja se realmente, né, em vez de a família inteira vir e ficar no centro aqui, de repente venha só quem realmente precisa. Continuemos então com a higienização, né, aonde que a gente vai, por tudo. Nesse momento a gente tem um confirmado, né? Mas a gente não sabe, né, quanto pode ser contaminado. Tomara que ninguém mais se contamine, mas então, nesse momento o que nos resta, então, nos resta é se cuidar. E se eu me cuido, eu estou cuidando dos outros também. Agradeço então a cada um de vocês, vereadores, pela colocação. Hoje não temos nenhum projeto a ser discutido. Recados finais também, então, saliente, então, dessa comunicação feita hoje no município, que tivemos uma pessoa, né, com o vírus, então se cuidar. Não havendo mais nada a tratar, então, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da primeira sessão. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e se cuidem.